da execução, não tivemos a execução do contrato, não participámos desse processo e também não sabemos depois o que se passou. Sabemos que em dinheiro se recebeu 25 milhões naquela altura, mas que havia ajustamentos posteriores que envolveriam a recepção de mais dinheiro. E já agora também volto a insistir que, na realidade, a oferta da Apollo era de 215. Que havia 15 que tinham sido pagos já como juros, portanto que tinham saído da companhia, que foram descontados. Havia 150 milhões para recapitalizar a companhia.
Não compara com 255. Nesse caso compara com os
245. Compara o que é comparável. Sim, o que é comparável aos 215 com os 245.
Não, então qual é que é melhor?
215 ou 245? Uma era vinculativa, a outra não. Aliás, a vinculativa da Apollo também era mais alta, um pouco mais, mas ligeiramente mais alta.
Muito obrigada. Senhora Deputada...
Não, eu ainda ia... Sim, eu ainda não... Sim, eu ainda não tinha... Eu não ia... Não ia exatamente.
Já concluiu ou não?
Ainda não, peço desculpa.
Então continue, por favor.
Porque há duas perguntas que eu ainda deixei em aberto. Não é, Sr. Deputado, são duas perguntas. Uma é a questão das diferenças com a BES Vida. Mais uma vez, a tranquilidade nunca teve no balanço do novo banco, não é? Enquanto o BES Vida estava no balanço do novo banco. A tranquilidade era a execução de um penhor creditício e, portanto, era diferente. Não havia condições, a Spirit Santo Financial Groups não tinha condições de recapitalizar a tranquilidade e executou-se o penhor e vendeu-se. Portanto, na execução do penhor que o BES tinha. O novo banco nunca teve a tranquilidade no seu balanço. Essa é uma questão importante. E, portanto, era bastante diferente. A questão do BES Vida, se eu bem me lembro, nós olhámos para a questão do BES Vida na altura e o BES Vida tinha... A ideia que nós tínhamos e as conversas que nós tínhamos é que vender o BES Vida teria um... custaria capital ao novo banco na altura. Essa era a nossa perspectiva. Em relação ao processo em si, mais uma vez, eu gostava aqui repetir que o processo seguido foi um processo competitivo em que foi vendida a tranquilidade por um valor muito... próximo e totalmente compatível com o valor que foi praticado na venda da Caixa Seguros pouco tempo antes. Portanto, eu gostava de deixar isso claro e nós já falámos em todas as circunstâncias difíceis que rodearam essa venda e todas as pressões vendedoras que poderiam ter acontecido, mas eu, na minha opinião, o resultado foi bastante bom dadas as circunstâncias.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para saudar. Dr. João Moreira Rato, na sequência das perguntas da primeira ronda, que iam basicamente até ao anúncio da resolução, há uma matéria ainda que gostaria de acrescentar e tem a ver com a perspectiva que já aqui foi várias vezes afirmada de que a equipa de gestão do BES, ainda na altura, tinha como primeiro cenário a capitalização privada do banco, para o qual era absolutamente essencial conhecer a realidade e a solidez dos ativos com que podia contar. E nesse particular pergunto-lhe diretamente se toda a temática relacionada com o Espírito Santo International, que já era conhecida do Banco de Portugal desde o princípio do ano e que pelos vistos não vos terá sido comunicada, pelo menos com nenhum detalhe, mas que devia ser conhecida dos serviços internos do BES. E aqui já muito falada a temática do Banco Espírito Santo Angola, que vai passar à história como o assunto que ficou conhecido da opinião pública, do supervisor, do banco e de toda a gente, por uma notícia de jornal de 7 de junho. E relativamente ao BESA, queria perguntar se chegou a ter interação com a KPMG, concretamente sobre o tema do BES Angola. se tiveram alguma indicação de que a forma como estava a ser planeada a resolução podia ter impacto na validade da garantia que estava a ser prestada pelo Estado angolano aos créditos do BES concedidos ao BESA, e que conhecimento tinham, se era de detalhe ou genérico ou nenhum, do teor, do conteúdo, do detalhe da carteira de crédito do próprio Banco Espírito Santo de Angola. Relativamente à Eurofin, já falámos aqui de várias coisas, há dois temas que eu gostava só de aprofundar, um deles porque dava-se a coincidência do, como encerra o conte da ESI Machado da Cruz, que deixou de o ser no início de 2014, também ter sido administrador não executivo da Eurofin, penso que até 2012, portanto, numa altura em que se poderão ter cruzado, quando o Sr. teve relações com a Eurofin, que nomeou dois administradores para o fundo do qual o Sr. era responsável. E, portanto, se houve ou não, relativamente ao papel do Dr. Machado da Cruz, alguma informação que, na altura, enquanto estava na Nau Capital, ou já quando estava no BES, se voltou a ter alguma informação sobre esse tema. E, finalmente, aqui fazendo mais recurso à sua vasta experiência na área da gestão de dívida soberana, e sabendo que acompanhou estes casos já de fora e como cidadão interessado, quando em dezembro de 2015 é tomada a decisão de excluir do balanço do BES 2 mil milhões de euros de obrigações séniores, daquilo que mais tarde deveria ser conhecido pelo novo Note Group, com vários investidores internacionais, que tanta polémica depois deu, se consegue reconstituir ou interpretar a fundamentação para essa reclassificação um ano e meio depois, praticamente, da resolução, e que impacto verdadeiro é que acha que essa medida de reclassificação das obrigações séniores teve no mercado internacional, porque já ouvimos várias versões sobre essa matéria, mas eu gostava da sua opinião aqui, como digo, enquanto profissional habituado a lidar com gestão de dívida soberana. Muito obrigado.
Sr. Deputado, começando pela questão da KPMG, a pergunta que me fez em relação à KPMG, se nós tivemos alguma interação com a KPMG em relação ao BES Angola. Essa foi a pergunta que me fez e a resposta é não tivemos interação nenhuma com a KPMG, pelo menos eu não tive, em relação ao BES Angola. A questão do impacto da resolução na garantia. Quer dizer, quando se deu a resolução, o BES Angola passou a estar fora do nosso pelouro. Nós ficámos só preocupados com a tal exposição cambial de que eu lhe falei e, portanto, não, quer dizer, a partir daí, não tenho muito a dizer sobre isso, como também não tenho muito a dizer sobre a carteira do BESA. Em relação à Eurofin, eu gostava de dizer outra vez que o Sr. Deputado insiste nessa questão das relações com a Eurofin. Mais uma vez eu vou repetir, eu estive na Nau Capital, não é? Que foi comprada pela Eurofin depois de eu sair da Nau Capital, um ano e tal depois de eu sair da Nau Capital. E como também já disse, havia investidores não executivos nomeados para esse fundo, aliás foi explicado aqui pelo seu colega aqui deputado, que foram... foram nomeados pelo acionista ESAF, não é? Portanto, isso é factual, não é? Portanto, não acho que não. Se me pergunta se eu alguma vez tive algum contacto ou falei com esse senhor na altura em que estive em Portugal mesmo, desde do tempo do IGCP, digo-lhe que não. A questão da transferência das obrigações de que me pergunta, eu acho que é factual também, basta ver a reação do mercado de dívida soberana à volta dessas datas, para perceber que essa transferência teve algum impacto no mercado, até porque os fundos que estavam envolvidos os fundos que estavam envolvidos como investidores nessas obrigações eram fundos grandes e que tinham um envolvimento grande na dívida, alguns deles tinham um envolvimento grande na dívida pública portuguesa. Portanto, acho que respondi às suas perguntas.
Muito obrigada. Senhor Deputado, João Paulo Correia.
Obrigado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Jorge Moreira Rato. Em algumas perguntas que lhe foram feitas relativas a acontecimentos posteriores à sua saída do novo banco, recusou-se a comentar, alegando exatamente que eram acontecimentos que tinham ocorrido depois da sua saída do novo banco, mas também reparámos que há pouco não resistiu em fazer comentários sobre acontecimentos muito posteriores à sua saída do novo banco, o que nos leva a crer que o seu perfil de respostas aqui, nesta comissão de inquérito, também está algo no campo da seleção e não propriamente da disponibilidade total de responder com tudo. Aliás, já encontramos uma contradição entre si e o Dr. Pedro Duarte Neves. O Dr. Pedro Duarte Neves disse aqui no inquérito, na sua audição, que o Banco de Portugal, desde sempre, nunca considerou elegível a garantia soberana dada pelo Banco Nacional de Angola. E o Dr. Jorge Moreira Rato disse que foi o próprio vice-governador do Banco de Portugal, à época, que lhe transmitiu que a garantia era válida. Portanto, há aqui uma contradição, que é uma contradição de enorme relevo, que temos que esclarecer posteriormente. Foi também questionado aqui sobre quem é que decidiu a recusa do recurso do BES à linha de liquidez do Banco de Portugal, quem é que decidiu depois também quem é que decidiu não forçar ou não convidar diplomaticamente o BES, como queira, a aderir à linha de apoio do Programa de Assistência Económico-Financeira ao país, a chamada linha de apoio da Troika. Estamos a falar de duas linhas com apoio público, direto ou indireto, portanto foram recusadas, não quis aqui dizer quem é que recusou, porque nessa altura nós também lembramos, e soube-se posteriormente, das cartas que eram trocadas pela Sra. Ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, com a Comissão Europeia, que foram conhecidas por altura da resolução do BANIF, em que eram dadas muitas garantias relativamente ao estado das entidades financeiras em Portugal. E, portanto, do nosso ponto de vista, há aqui uma relação que importa ser esclarecida, mas hoje não contamos com a sua colaboração a esse nível. Ainda antes da resolução do BES, soubemos que o Banco Nacional de Angola, no dia 21 de julho, enviou uma carta ao Presidente do BESA a solicitar uma tomada de posição no aumento do capital para fazer face ao risco excessivo da carteira de créditos, alertando para uma eventual intervenção no caso do BES não acompanhar o aumento de capital. Aliás, há uma nota interna, ou mais do que uma, do BES, a recomendar que o BES deve acompanhar o aumento de capital. Portanto, certamente colocaram esta questão, que era extremamente importante, ao supervisor ou outros responsáveis que acompanhavam esta matéria. Queria saber quem e o que é que resultou dessas diligências. Queria também que nos ajudasse, fizesse um exercício de memória, para lembrar em concreto a tal reunião de 30 de julho, julgo que foi dia 31 de julho, em que o Dr. Jorge Moreira Rato acompanhou o Dr. Vítor Bento numa audiência que foi solicitada à então Ministra das Finanças, a Dra. Maria Luísa Albuquerque. Porque eu estive a ouvi-lo atentamente durante esta audição, ou a sua memória está muito fraca e não conseguiu dizer mais do que disse aqui, foi muito pouco dessa reunião, porque ao ler a ata da audição do Dr. Vítor Bento na Comissão de Inquérito ao BES, ele aqui diz muita coisa e aspectos e factos altamente relevantes sobre a recusa do poder político em dizer sim àquilo que no início da minha intervenção eu disse que eram opções que estavam em cima da mesa como apoio direto e indireto do Estado. Portanto, vou-lhe dar essa oportunidade, porque ainda temos mais uma ronda, para ver se consegue recuperar aquilo que foi essa reunião e qual foi a resposta da Sra. Ministra das Finanças relativamente à posição. Porque o Dr. Vítor Bento diz, está aqui na ata, que foi à reunião acompanhado dos seus administradores. E também já teve a ocasião de dizer que esteve nessa reunião e que o acompanhou. Portanto, ou desmente o Dr. Vítor Bento, ou ajuda ou sublinha aquilo que ele disse na Comissão de Inquérito ao BES, que é muito para além daquilo que o Dr. Jorge Moreira Rato foi capaz de dizer nesta audição. Queria também recordar que o Conselho de Administração do BES, do qual fazia parte, preparou um plano de reestruturação para vender o banco em pouco tempo. Aliás, por falar em vender o banco, esse exemplo da venda da casa debaixo de pressão, num prazo muito curto, é um bom exemplo, porque é assim, E se isso vale para a tranquilidade no seu perfil de argumentação, ou seja, estávamos pressionados a vender a tranquilidade em poucos dias e, portanto, quando se sabe publicamente que alguém está pressionado a vender um ativo em pouco tempo, esse ativo desvaloriza-se ao